16ª Reunião Ordinária, 24 de maio de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino.
Presente.
Antônio Zanetti de Oliveira.
Presente.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Célio Reis Santos.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Jonathan Aparecido de Mesquita. Presente. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Comunico que estão presentes, todos presentes.
Obrigada. Peço ao nosso servidor, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 87, subscrito pelo prefeito Fabiano da Silva Moretti, assunto: solicitação de análise de cumprimento de condicionantes. Vossa Excelência, com os cordiais cumprimentos, vimos através deste convidar e solicitar a representação da Câmara Municipal de Jaci para participar do núcleo gestor e equipe técnica executiva para coordenar e operacionalizar o processo de revisão e elaboração do plano diretor participativo do município de Jaci. A colaboração dessa instituição é de vital importância para o desenvolvimento dos trabalhos. Colocamos-nos à disposição para quaisquer questionamentos e desde já renovamos os nossos protestos e levamos o time em consideração. Atentamente, Fabiana da Silva Moretti. O ofício número 31 do Sendemate. Assunto: participação no Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Prezado senhor, vimos através deste convidar e solicitar a representação da Câmara Municipal de Jaci no Conselho Municipal de Turismo, CONTUR de Jaci. Essa representatividade é de suma importância para as deliberações que acontecem durante as reuniões. Deverá ser indicado um titular e um suplente para compor a plenária do CONTUR. Junto à indicação, solicitamos que conste os e-mails e telefones de contato. Essa indicação poderá ser enviada para o endereço ao CONTUR de Jaci. Informamos que as reuniões são trimestrais e acontecem na sede da Prefeitura Municipal de Jaci. A primeira reunião acontecerá em breve. Será divulgada a data e horário. A colaboração desta instituição é de vital importância para o desenvolvimento dos trabalhos. E o ofício número 86 do Gabinete do Prefeito, senhora Presidente. Em atenção ao ofício número 28 de 2021 desta Presidência, que encaminha o requerimento número 3 de 2021, de autoria de Vossa Excelência e também dos vereadores Júnior Aparecido de Oliveira e Jonathan Aparecido Mesquita, servimos do presente para informar que a servidora efetiva desse município, Araci Renata de Bastos Silveira, ocupante do cargo de advogada, encontra-se trabalhando em regime de home office, pelo fato de a mesma se encontrar grávida, conforme a documentação anexa. Desta forma, a servidora, por enquanto, não se encontra em gozo de nenhuma licença, estando trabalhando normalmente no regime home office, em atenção à nota técnica número 1 de 2021, do GT Nacional Covid-19, da Procuradoria-Geral do Ministério do Trabalho, cuja cópia segue anexa, manifestando em todos os processos judiciais que envolvem o município e que tramitam de forma eletrônica. Sendo para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiana da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, requerimento número 23, os vereadores abaixo subscritos requerem, nos termos do regimento interno e da lei orgânica, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que envie a esta casa informações acompanhadas nos respectivos documentos sobre os valores efetivamente arrecadados pelos cofres públicos municipais nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Nesse termo, pedem e esperam os deferimentos, sala das sessões, 24 de maio. Segue a assinatura da vereadora Olívia, vereador Jonathan, Júnior e Edilson. o requerimento número 24, subscrito também pelos vereadores Olívia, Jonathan, Júnior, Célio e Edilson. Os vereadores abaixo subscritos requerem, nos termos do regimento interno da lei orgânica, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que envie a esta casa informações, acompanhadas dos respectivos documentos, sobre o percentual de gasto com o pessoal referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Nesse termo, pedem e esperam os deferimentos, sala das sessões, 24 de maio de 2021. Então, são esses, presidente, os comunicados e proposições apresentadas.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que hoje, né, nos assistem pelo YouTube. Vai ficar lá agora sempre, né? Vamos estar toda segunda-feira transmitindo pelo YouTube. Vamos, toda segunda-feira eu vou colocar no meu Face o link. E quem quiser se inscrever também, pode ficar à vontade de se inscrever. E a todos também que vão nos ouvir pela rádio. Boa noite aos meus colegas aqui, servidores da casa. E que Deus nos abençoe mais um dia, né? Por mais esse dia, que tem nos abençoado sempre. E o que a primeira coisa que eu vou falar é um assunto que está, né? Às vezes tem pessoas que acham que está cansativo, mas infelizmente nós temos que falar, que é sobre a Covid. E como muita gente, assim, às vezes procura a gente para falar sobre tal assunto, às vezes tem alguma dúvida para a gente falar na área da saúde, eu vou esclarecer. Pessoas que estão em isolamento, por favor, fiquem em isolamento. É daí que se transmite, é daí que alguém que não é assintomático pega o Covid, é uma pessoa, às vezes, que leva para sua mãe, para seu pai, para um avô, e para alguém que tem uma comorbidade que não tem condições a mesma que a sua. Então, o isolamento, para quem testou positivo e tem sintomas, o isolamento é de 10 dias. Quem não testou positivo, não teve sintomas, o isolamento é de 14 dias. Infelizmente é assim que acontece. E para que o protocolo seja seguido, a gente precisa da cooperação de todo mundo. Se você está com síndrome gripal, você tem que procurar a UBS. O PSF não adianta ir assim. Não tem como querer ir nos PSF, procurar os PSF para poder, às vezes, se livrar de um isolamento. Vão ser monitorados, vão ser notificados do mesmo jeito. Então, quem está com sintoma gripal, teve contato com alguém que testou positivo, tem que procurar a UBS. E os agentes de saúde estão monitorando. Infelizmente, os finais de semana não tem como. Mas todo mundo, já se é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem está, quem não está, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a gente tem que ficar, né, atento a tudo. As pessoas, às vezes, que estão em isolamento, gente, é para ficar assim dentro de casa. Não pode sair. Você, às vezes, comunica com alguém, tem uma família que está separada da sua, pede se precisar de alguma coisa de supermercado. Eu sei que não é fácil ficar isolado. Se eu fiquei isolado, eu sei que não é fácil, não. Mas a gente tem que fazer por onde. Temos que ter, sim, um pouquinho de empatia em tudo. Temos que ter, pensar um pouco no próximo. Porque, do jeito que está indo, já se está quase, assim, a população está, os casos estão aumentando. Lavras estão aumentando. Não tem vaga nos hospitais. Hoje tem um paciente, não sei se conseguiu vaga, mas está de novo um paciente lá na UBS aguardando vaga, porque não tem. Então, até onde, né, vamos chegar, até que ponto estamos chegando, e a gente tem que se cuidar, é nós mesmos que temos que se cuidar. A gente tem que se cuidar, cuidar do seu próximo, e é assim que a gente está lutando para combater. A gente não vai vencer, não, porque está difícil mesmo, mas a gente tem que ter força de vontade para poder melhorar, né? A vacina, gente, ela não justifica você sair para a rua sem máscara e achar que você está imunizado, você não vai pegar Covid. Ela pega do mesmo jeito. E tem gente que tomou 2 doses de vacina, pegou Covid, infelizmente até chegou a óbito. Não é isso que a gente quer para as demais pessoas que estão passando por essa situação. Mas a vacina não quer dizer que você não vá pegar o Covid. Então, tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Tem que tomar todas as precauções. Continuar de novo, né? Todo mundo assim, parece que esqueceu. Álcool em gel, máscara. Vamos fazer por onde? Vamos ajudar. Não adianta também a gente querer ficar criticando as pessoas que pegou, para onde pegou, como é que fez, como é que não fez. sendo que a gente está aí, todo mundo corre o risco de acontecer isso na sua própria família. Infelizmente acontece, porque a gente não sabe. Às vezes eu estou andando num lugar aqui, eu encontro com uma pessoa, ponho a mão em algum lugar que aquela pessoa encostou, eu posso, vou pegar, porque o vírus não vai sair dali de imediatamente. E no que a gente pega é dinheiro, que a gente pega é um aperto de mão. É assim que a gente pega o Covid também. Não é só logicamente, se você não tem um contato próximo, a gente ainda tem essa, né, liberdade de não ter um contato próximo. Então a gente vai evitar um pouco, mas se teve contato próximo, vai pegar sim o Covid. Pessoas que bebem no mesmo copo, pessoas às vezes que fumam, que pega aí um cigarro, dá para o outro, e a gente, assim, é no mínimo que acontece essas coisas. Então vamos ficar atentos a isso. E por hoje do Covid é só isso, né, que eu tenho que falar. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fazer alguma pergunta que eu puder ajudar, resolver ou explicar. E também vou falar da vacina, né, a vacina de gripe é quinta-feira, não tem a vacina de gripe, é só quinta-feira, ainda continuo com 60 anos, né, com os idosos, os professores e as pessoas que trabalham nas escolas, né, nas redes municipais. Então, quinta-feira de manhã já tem vacina, das 7 às 12, só na parte da manhã. Outro assunto também, Copasa. A Copasa, nossa. Então, acho que assim, não tenho nenhuma pessoa aqui, eu acho, que não recebe uma reclamação da Copasa. Todo dia é a mesma história. Todo dia é a falta de água. Todo dia a Copasa começa a fazer um serviço, aí daquela casa ela pula para outra casa, para outra rua, e o serviço que começou está lá parado. Aí até a pessoa da casa, assim, né, se machucar porque deixaram um buraco e a pessoa caiu. Aí, assim, é vergonhoso a gente reclamar todo dia, sim?
É, antes, quando não tinha Copasa, que a prefeitura tomava conta da água, a água só faltava quando queimava alguma bomba. E agora não, tá diferente. Falta água todos os dias, bem dizer, entendeu? Lá na serra, lá no Ipiranga, o pessoal ficou lá 5 dias sem água. Teve que pegar na represa a água lá, entendeu? Então, tá muito complicado, porque antes não tinha essa falta assim, de água tão constante igual está agora.
Sim, eu entendo. E essa aí as reclamações que a gente recebe todos os dias. De nada. É as reclamações que a gente recebe todos os dias. Que a Copasa está assim, a sujeira que eles deixam, que começa uma coisa e não termina. A gente sabe, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Quem não precisa trabalhar? Mas a gente também pode fazer por onde? Pode. Não vão ganhar o dinheiro nosso depois aqui? Por que não faz o serviço direito? Porque eu creio que todo mundo vai ter que pagar água, não vai? Então eles vão estar recebendo agora, eles não estão recebendo. Mas eles vão receber. E não vai ser pouco, né? Então, que pelo menos faça um serviço que preste. Se está começando assim com esse serviço ruim, imagina quando começar a tratar a água e oferecer água para a gente. Vocês imaginam só a situação. O que vai ser? Aí a gente está aqui, nós, 9 vereadores, estão aqui pedindo. Eles nunca atendem a gente, eles nunca podem atender a gente. Imagina a população. Que tem, às vezes tem pessoas que falam uma coisa para mim, mas não fala para o Juninho, não fala para o Elton, não fala para o Jonathan. Eles vão chegar lá no pessoal da Copasa e vão falar alguma coisa? Não vai. E aí vão ficar aí passando desse jeito aí. Aí arruma uma rua, tá lá com um buraco, não acabou nem de arrumar aquele buraco, tá lá na outra rua fazendo buraco e deixando a baderna pronta lá. Depois que é o mínimo de respeito, que é conta da água certinha, pagou no dia, se não pagou, corta. Aí a gente vai lembrar, será que eles vão lembrar assim que quando eles começaram, eles prestavam um péssimo serviço para nós? Não, né? Não vão lembrar disso, não. Então, assim, é todo dia. A população liga, a população encontra com a gente na rua, a população pede. Rogério?
Presidente, com relação à Copasa, eu acho que deveríamos dar uma chance de chamar o responsável para nós tentarmos, né, dialogar. Se não der, a gente abre uma CPI aí e vamos dar sequência naquilo que estava sendo feito. E vamos dar sequência, vamos chamar e vamos atrás, vamos quebrar o contrato e fazer aquilo que tem que fazer, ser feito. Eu sou dessa opinião. Fazer um convite, não sei, o Marcelo não foi até hoje.
Gente,
e não atende o telefone, então nós temos que chamar ele aqui para conversar.
Senhor presidente,
alguém.
Quanto o Marcelo, ele vai voltar a trabalhar na próxima semana. Eu acho que seria pertinente chamá-lo aqui na semana subsequente.
Sim.
Presidente, também tenho a reclamar também, que no meu vizinho lá também foi 3 dias sem água. Na minha casa, na casa do outro vizinho meu, enquanto as caixas estiverem cheias, lá em casa é só 30h, 1h que chega a água. E foi domingo, não tinha água nem para fazer café em casa. Agora já imagina. Então, é isso aí, porque eu lá ia até. Eu ia passar para lá, eu já fui falar da Copaz, então aproveita da vez. Às vezes se a gente tiver condições de manter, porque eles não pedem sair então.
É, sim, verdade. Vocês não dão conta de fazer o serviço? Porque, tipo assim, um funcionário só da prefeitura, se é o lei, o único, será que ele dá conta de manter já assim tempo para o público, que todo mundo liga para ele? Porque o único que atende o telefone é o lei. Então, todo mundo. Lá na Serra tem o Serguino. A gente teve a oportunidade de ligar para o Serguino, porque na Ipiranga estava faltando água. Ele nos falou o que aconteceu e foi resolvido o problema. Mas é o que falta diário também lá na Ipiranga.
Eu já liguei.
Não falta água.
Eu já liguei para o Fabiano, ele me atendeu bem, entendeu? Já liguei para o Toninho, me atendeu bem também. Mas como eu vou ficar cobrando direto deles? Aí também é um pouco de respeito, sendo que a Copasa é da Copasa, a água é da Copasa.
Sim.
Então eles têm que tomar a providência deles. Não o prefeito, nem o... Quem tem que tomar a providência é eles agora. Agora é a parte deles, né?
Sim, mas eles não atendem, né? Eles não atendem, aí eles vêm para quem? Para nós. Digamos que seus vizinhos foram na sua casa falar para você que não tinha água.
Senhora presidente,
sim.
Eu acho que, assim, ó, senhor vereador, eu acho que o prefeito também tem que, a gente tem que cobrar dele também, o pessoal na rua tem que cobrar. Pra quê? Pra que ele também, ele se
cobre,
pra que ele cobre da Copasa também, do mesmo jeito que a população tá cobrando de nós, pra gente cobrar da Copasa, tem que cobrar também do senhor prefeito e do secretário pra eles cobrar eles também, né? Assim,
não, eu não entendi. Pelo menos eu... Eles, quando não tenta ligar,
não,
eles não conseguem.
É igual a gente, eles, Banana. Eles, a gente também atende. Porque se alguém ligar, a gente vai atender. Só que eles também têm que cobrar junto com a gente.
Então, eu sei que eles, até agora eles me atenderam.
Sim.
Toda hora que eu ligo lá, e a água chega. Aí, então, o problema é que é da Copasa mesmo.
É. A Copasa tem que colaborar com a gente, né? O difícil é isso, que eles não estão colaborando. E a população, eles vêm em cima da gente mesmo. É assim, nós estamos aqui para fazer isso, né? Para cobrar, para fiscalizar. Então a gente vai ter que falar, se tiver que falar todas as reuniões da Copasa, que está difícil, que não está certo, a gente vai fazer isso. Porque não tem como. Tem gente que não tem essa oportunidade que a gente tem aqui de falar.
Senhor presidente, perguntar para o vereador Rogério, parece que no final do ano passado, a Câmara passada entrou com um pedido de se reunir a. Da Copasa, Luiz Rogério? Eu não sei, eles entraram com alguma coisa contra lá, você lembra?
Foi feita uma CPI, foi feito pedido, né, nessa casa, onde eu era presidente, teve um pedido da CPI, foi composta do Sebastião, vereador Sebastião, vereador Cipriano, vereador Rodrigo. E deram sequência na CPI. Só que o tempo, né, esgotou no final em dezembro. Parece que o Raniel protocolou no dia 28 de dezembro, em Belo Horizonte, nos órgãos competentes que era para ser feito. Então foi feito. Se quiser dar sequência a essa Câmara, nós podemos dar sequência. Né? Fazendo, igual o Juninho falou, parece que o rapaz volta semana que vem. Ele voltando, a gente chama ele aqui para bater um papo com ele. Se nós achar que não está de acordo, a gente abre uma nova CPI, toca.
Ok.
Eu acho que é assim que funciona.
É, desse jeito que tem que andar, né?
Porque a Câmara tem que ficar, nós estamos aqui para isso.
É.
Já que não está cumprindo aquilo que deve, vamos então fazer uma comissão e de novamente tentar, de alguma forma, usar o poder da Câmara tem para tentar regularizar a questão da Copasa.
Os únicos que nos atendem, na verdade, é o Rafael, que é responsável pelo esgoto, né? E o Lelei. Só. Mais ninguém.
Pois é. o leito está sobrecarregado. De tanta gente só atrás dele. Faltou água, faltou água, o banano falou. Na minha casa também é a mesma coisa. Na minha casa cai água à noite. Aí chega, às vezes tem de 6 horas da manhã, não tem água, infelizmente. Não tem.
Eu também, eu liguei pro leito, ele também atendeu bem, entendeu? Né? A gente tem que falar a verdade. Quando sim, atende, aí a gente...
Nós somos, né? A gente tem que mostrar transparência
só,
tudo.
Pobre é minha, tá com a paz mesmo, não tá desligando a água. O resto tá tudo beleza.
Verdade. Então, mas assim, as pessoas nos procuram para isso, né? E a gente também hoje tocou no assunto aqui dos lotes, né? Que a dengue está aí, né? Também, com sintomas assim, quase semelhantes aos do Covid. Todo mundo também tem nos mostrado, manda vídeo, fala, cobra da gente também. Aí a gente fala o quê? Igualzinho o vereador Nelson falou que tem uma multa para ser cobrado, mas assim, o valor também... Eles vão deixar o lote sujo. Não tem condições, vão deixar. E tem muito lote para água dentro de Jaci sujo. E às vezes tem uma casa... Eu não acho justo uma pessoa que tem um lote ter que limpar o outro para poder assim, evitar que tenha o mosquito da dengue lá. Sendo que todo mundo é responsável pelas suas coisas. Imagina, eu tenho um lote lá atrás da minha casa, eu tenho que ir lá limpar porque... Também, lógico, apesar que eu faço isso, né? Meu pai faz isso. Mas nem todo mundo é assim. E às vezes nem todo mundo tem a oportunidade de ter alguém para fazer. Então que cada um cuide do seu lote. E limpe-os. Porque a dengue também mata. Se alguém vai, pega aí uma, duas, três vezes para ver o que acontece. Então tem que limpar. Tem que limpar. A cidade tem sim que manter limpa. Eu, né, até às vezes, quando eu vejo, assim, uma rua suja dentro de Jaci, eu peço para que os meninos possam estar olhando, porque é feio. E não é feio só para o executivo, não, é feio para a gente também. E, assim, a gente sempre está a favor aqui para trabalhar todo mundo junto, em favor de tudo. Então, eu peço, porque, primeiramente, eu peço. Depois, eu falo. Né? Então, que todo mundo tome a sua providência aí no seu lote, na sua casa. E hoje eu também queria agradecer também, né, ao deputado Fred Costa, não sei se vocês conhecem, mas pela emenda, né, que ele fez lá do viaduto, e mais acho que 50 mil para os zoonoses, a gente fica assim, satisfeito, né, que tenha. Até o Nelson falou que era para a gente procurar os deputados da gente, que era para poder ajudar. E infelizmente nós três ficamos de fora de novo. Mas no caso não é de rir não, mas a gente tem que rir porque tem que se contrair um pouco, né?
Gente, na verdade, senhora presidente, tem que rir porque já está virando palhaçada já.
Assim, é feio, mas cada um tem uma opinião, cada um, né, age do jeito que deve agir, então é isso aí. Eu, assim, eu me apresento, meu nome, né, é Olivia, além de tudo, respeito todo mundo aqui por igual, porque para mim todo mundo tem o mesmo cargo aqui. Não é diferente, eu também respeito todos os funcionários lá da prefeitura como igual. Só que ainda tem o prefeito tem a vantagem, porque hoje ele é a autoridade da cidade. Então, eu tenho que respeitar o prefeito como autoridade da cidade. E eu queria que o prefeito me respeitasse, não só como, primeiramente, mulher, vereadora e presidente dessa casa. Porque, assim, às vezes, não me sinto excluído. Porque, assim, a gente anda conforme as coisas andam, né? Mas eu acho que é o mínimo de respeito, igual se eu tiver que mandar, toda vez que eu mando, vou fazer um convite, eu vou fazer para o prefeito. Né? Vou fazer para a vice e vou fazer para o prefeito lá no executivo. Então, eu gostaria também que ele também fizesse isso. Não nos separasse. Sabe? Porque, assim, parece tá aquela política que, assim, eu beneficio você, você não, você sim, você assado. Isso daí eu acho que está bem feio. Nessa casa, ele pediu pra gente, que era pra gente trabalhar junto. Eu não me vejo não trabalhando junto com o executivo. Não me vejo. Eu acho assim que eu sempre fiz em favor do município, sempre vou trabalhar. Só que assim, a gente tem, né, a gente tem que fiscalizar, legislar e cobrar. Se isso a gente não pode fazer, então nós estamos aqui pra quê? Para só receber no final do mês? Infelizmente, eu acho. Eu sou dessa pessoa, eu penso assim. A gente tem que cobrar. Se não agrada, né, o executivo ou quem seja, infelizmente é o nosso papel. E eu não vou deixar de fazer o meu papel para agradar alguns. Eu sempre digo, eu estou aqui para agradar a todos, não só alguns. Então, se faço agradar um e não agradar outro, para mim não me interessa. Mas, assim, eu toda vez vou falar, porque a gente, como mulher, fala diferente, às vezes, dos homens, né? Que é falta de respeito, é vergonhoso, é assim. Então, põe assim, publica. Eu não importo, porque às vezes também eu publico as coisas que não agrada o prefeito, não tem problema. Então, ele pode publicar as coisas que não me agrada também. Mas só que, toda vez, eu nunca deixei de faltar com respeito. Não que seja o respeito, eu falo de não colocar meu nome, não importa com isso, não. Você está beneficiando a população? Parabéns. Parabéns mesmo. Que todo mundo corra atrás, que todo mundo busque para ajudar a nossa população. E eu estou a favor, e eu vou trabalhar a favor da população. O que eu tiver que fazer, falar para poder ajudar a população, eu vou fazer. Eu fui eleita para isso. Sem diferença, sem nada. Se tem alguém aí com cara virada para mim, mas agora hoje quer ficar lambendo o prefeito e poder ganhar cargo. Olha que coisa ridícula. Ai, que bobeira, que baixaria. Isso que é baixaria. Tem gente que quer ficar aí se impondo aí, correndo atrás do prefeito. Fala aos cantos que o prefeito era assim, assim, assado. Agora não. Agora fica aí. E ainda não. Mas todo mundo tem sua opinião. Todo mundo fala o que pensa e o que quer. Então, hoje é só isso. Boa noite. Se eu tiver que falar, lembrar mais de alguma coisa, eu vou falando no decorrer da reunião. Boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, funcionários da Câmara Jurídica, boa noite a todos. População que nos assiste em casa pelo YouTube, que irão nos ouvir na quarta-feira pela rádio, JACFM. Boa noite a todos. Senhor presidente, é com muita alegria que eu venho nesse plenário, né? Eu espero que assim seja durante esses 4 anos, né? Trazer notícias boas, né? Hoje recebi uma notícia, né? Ontem, né? Através do deputado Fred Costa, onde logo depois das eleições, fomos até ele lá em BH, uma reunião, onde ali, assim, se concretizou uma conversa, e essa conversa ontem tornou-se realidade. Vou mudar minhas palavras, tornou um sonho, né? Porque a realidade vai ser na hora que concretizar esse sonho. Ele encaminhou para a cidade de Jaci uma indicação, mas é uma indicação que eu tenho certeza que até o final do ano vai estar na conta da prefeitura um valor de R$500 mil, que será encaminhado para a obra do viaduto, né? Sabemos que ali é uma obra que vai gastar muito mais do que isso, mas já é um começo, né? R$500 mil já é um começo. Estamos atrás de mais deputados, tem mais deputados que querem ajudar, né? Inclusive, ressaltar que, independente de tudo, temos uma folha de pagamento, temos uma arrecadação ótima, sim, né? Mas também temos muito gasto. Quando eu falo nós, porque somos nós, porque a cidade gira em torno de toda a população.
Senhor vereador, só um pertinho?
Pode.
Só para passar para o pessoal aí que está nos assistindo, o deputado fez uma indicação, né? Igual você falou aí, que até em dezembro esse dinheiro vai estar na conta.
Isso.
Não, só para deixar bem claro, né, que a parte do deputado é uma indicação. Então quer dizer que até agora o dinheiro não está na conta.
Com certeza.
Que o dinheiro pode cair.
Com certeza, isso.
Só para
mais claro. Mas foi o que eu falei, né?
para reforçar, tem que cair esse ano mesmo, porque o ano que vem, ano político, o deputado pode cair. Esse é de exemplo que está na conta. É. Então não cai mais.
Mas é sobre isso eu tô tranquilo, porque, graças a Deus, no mandato passado, onde eu era o vice-prefeito, todas as indicações que os deputados da nossa base encaminhou, chegou. A ambulância, UTI chegou, os asfaltos que recampeou praticamente todas as avenidas principais da cidade chegou, a emenda da entrada da cidade, que é onde foi feita aquela nova entrada, chegou, né? Dinheiro para a saúde chegou, ambulância chegou, a viatura nova da Polícia Militar, que foi indicação do deputado Fábio Scheren, chegou, né?
Só mais uma partida.
Ô, vereador, eu vou te pedir para, depois na sua fala, você pode terminar, só para, senão eu vou tirar a minha... Mas não, pode falar.
Tá tranquilo. Não, é...
Pode falar.
Eu queria te adiantar que, como nós todos estamos aqui, a gente vai também correr atrás do nosso deputado. Como você disse que lá no viaduto fica mais de 500 mil, que a gente vai correr atrás também, pedir indicação para os nossos deputados, para que consiga também umas indicações para ajudar lá. Tudo bem?
Ótimo. Concluindo o meu raciocínio, então, essas emendas, todas que a gente pediu para os deputados nossos, da nossa base, chegaram, né? Agora, se das outras bases não chegaram, não é culpa da gente, né? Porque o prefeito, ele não tem base, ele é prefeito para a cidade toda, então qualquer vereador aqui, até pessoas que não é, que já foram candidatos, mas não ganharam nada, mas pode mandar, pode chegar no seu deputado e falar assim, ó, manda a emenda para Jaci, que o prefeito está à disposição para pegar qualquer emenda que for de benefício da cidade, ele está à disposição de porta aberta, independente de partido. Estou em mãos aqui um documento que é uma indicação, que foi uma indicação, que essa indicação virou dinheiro na conta da prefeitura. R$338 mil, que será essa semana feita a compra do raio-x da prefeitura. Então, uma boa notícia para a cidade, que entre daqui um mês, eu acho, se bobear até menos, a cidade já vai ter um raio-x. Né? Eu acho que vai ser de grande valia, porque hoje, infelizmente, com essa doença que, né, que está no Brasil todo, uma pessoa chegar ali agora na UBS ali, na mesma hora o médico vai já poder fazer um raio-x para saber, né, de imediato se tem que encaminhar palavras ou não. Então, já de antemão, já estou presenteando a cidade de Jaci, eu, através do prefeito, né, que ele pediu para me falar, que entre um mês e pouco, Jaci contará com raio-x. Né? Esse dinheiro é uma indicação de um deputado. Pois não, Graça?
Lembrando que não é apenas um simples raio-x, não. É de última geração, é um raio-x top de linha, né, que vai beneficiar muito, não só quem mora aqui em Jaci, mas também com parcerias com outro município. Bem lembrado aí, né?
Obrigado. Graças a Deus, a questão da saúde tem muito a melhorar, né? Mas todo mês vem uma notícia boa da saúde e espero que venha mais, né? Que a gente possa tornar aquela UBS aqui uns dias um mini hospital ou até um hospital completo. Sabemos que é sonho, mas todo sonho pode tornar realidade. Complementar as palavras da presidente, que falou da vacina, da gripe, sábado vai ter o dia B, senhora presidente. Deixa eu fazer a informação, logo antes de vir para a Câmara, acho que a senhora deve não ter. Vai ser vacinado mais ou menos 400 pessoas no sábado, na Praça Central de Jaci, a partir das 9 horas. Então, todas as pessoas que fizerem, tiverem, né, puderem vacinar pela gripe, eu não sei como funciona, aí essa presidente depois quiser pegar e falar, fica à disposição, né?
Tipo, que eu não sei como falar, porque não sabia da campanha, da vacina.
Certo,
do GD, mas se for por faixa etária, né, ou, não sei se é se foi 400 doses,
uhum.
Não sei se vai ser por faixa etária, né?
Tá, mas vai ter o dia D no sábado, vai ser a vacinação na praça, né? Mas com certeza a prefeitura pode ficar à vontade.
Tem os protocolos. faixa etária, funcionário de educação.
Não, os que estão funcionando agora, até junho, são os idosos acima de 60 anos, e os professores e quem trabalha na área da educação. Aí, depois, em junho, seria né, é o uso que tem comorbidade.
É. Então, aí procurar saber, o vereador Nelson, para a gente estar informando a população, né, desse dia D, quem tem direito à vacina e postar nas redes sociais.
É, com certeza a prefeitura vai divulgar de amanhã, até depois de amanhã, essa vacinação. Eu só complementei porque a presidente falou, aí eu terminei de completar. É, ressaltando sobre o Covid, vamos, né, tomar cuidado, porque infelizmente é um mal que chegou em Jaci, infelizmente está preocupante mesmo, igual o presidente falou. Agradecer aos motoristas, né, na última postagem minha eu elogiei o vereador, o motorista Elton. Hoje eu quero elogiar o nosso motorista, né, que está trabalhando intensamente também, o Fred, com o Celso, né, todos os motoristas de ambulância da Prefeitura de Jaci, mas os que estão na área da Covid também, né, hoje em especial o Fred, agradecer ele muito, o Celso, e todos os funcionários, mas hoje em especial a ele, que está lá também na frente, na batalha, né, pondo a sua vida em risco para salvar das outras pessoas. É, para terminar minhas falas aqui, sabemos que nossa cidade ela é agraciada, né, com essa fábrica de cimento aqui em volta, né. Muitas pessoas falam de, né, dos milhões que vêm para Jaci, né? Tem sim, né? Recebe sim o dinheiro. Mas eu gostaria de lembrar o vereador Elton, né, que o senhor também é um funcionário, né, que só de folha de pagamento, a Prefeitura de Jaci paga entre 1 milhão a 1 milhão e 300 por mês, com funcionário público, efetivos. Né? Lembrando que a Prefeitura de Jaci tem 310 funcionários públicos, efetivos. Né? Que às vezes as pessoas ouvem e falam assim, ah, mas por que não manda embora então? É, essas pessoas são efetivas, não pode ser mandado embora. São 310 funcionários efetivos. Né? Se eu estiver errando é por 5, 2, 3, mas é mais nessa faixa. E 35 contratados, que é os cargos de confiança do prefeito. Né? Quando ele ganhou a eleição, ele pode contratar essas pessoas. Então tem na faixa de 345 funcionários públicos. É, a prefeitura ela paga então na faixa de 1 milhão e 300 de funcionário público e na faixa de 115 a 130, só me dá mais, na faixa de 130 mil reais com ticket de alimentação para esses funcionários também. Então praticamente 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 fica só para folha de pagamento. Tem as despesas fixas, né, que eu não sei te informar mais ou menos quanto que é, mas eu lembro que na gestão passada eu tive curiosidade. Estava na faixa de 680 a 700 mil reais de despesa fixa, né? Então, se for botar aí, já dá quase 2 milhões, né? Para deixar a população ciente. Mas eu vou, na próxima reunião, pegar as informações certinhas e trazer para informar. Porque, às vezes, cadê os milhões, né? Os milhões estão dentro de Jaci mesmo, pagando os funcionários públicos que trabalham todos os dias, é merecedor do seu salário, né? E, então, está aí. Essa informação que o Jonas ele pediu pro executivo, mas eu quis já de antemão passar. Era só isso mesmo. Ah, você me perdoa, do assassino, que a presidenta falou da indicação do deputado, lembrando que tivemos a indicação do deputado há um mês atrás, há 15 dias atrás, de 150 mil reais para a saúde, do Dalmo Ribeiro, que justamente ele é deputado da base da senhora, do PSDB, né? Mas não sei o porquê ele não informou o presidente do PSDB e nem a senhora que faz parte do PSDB. Mas ele indicou, né? Então, para lembrar que o presidente do PSDB da presidente Oliva indicou 150 mil reais para a área da saúde, que seria a inteira para o raio-x, mas vai ser usado em outra área da saúde.
Presidente do meu partido, eu não comunico, não.
Tá bom. Boa noite a todos, é só isso por hoje. Muito obrigado.
Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar aqui da cadeira mesmo. Boa noite aos demais vereadores, servidores da casa, jurídico. E também uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né, que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais e que vão nos ouvir aí pela rádio Ijaci FM. Uma boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Então, sou muito grato a Deus por tudo. E quero começar a falar aqui um pouco da pandemia, que estamos em mais de um ano, né, enfrentando essa pandemia. E como a nossa presidenta falou, às vezes as pessoas estão cheias, né, cheias de tudo isso. Mas não podemos abaixar a guarda. Nós estamos vendo aí que todo dia é 8 a 10 casos. Então o negócio está feio, não está de brincadeira. E tivemos algumas perdas, né? Que antes a gente ficou muito triste. Mas, então, acho que é momento de nós não podemos abaixar a guarda e continuar aí seguindo aí todos os protocolos da área da saúde. Igualzinho, havia as pessoas, né? Quer muito que as coisas voltem aí às suas normalidades. Eu creio que já isso vai passar e tudo vai voltar ao normal, mas enquanto isso precisamos aí seguir os protocolos, né? Não podemos dar bobeira, não. Igualzinho a questão das escolas, né? Eu acredito eu que enquanto não for vacinado pelo menos aí 50, 80% aí da população, acho que não dá para pensar em voltar às aulas presenciais, até mesmo no esporte, não é isso? Igualzinho foi falado aqui na outra reunião, na reunião passada. A gente sabe que os jovens, né, têm muita energia, eles, né, gostam aí de praticar o esporte, né, jogar seu futebol, e a gente entende isso, mas o momento eu acho que não é para isso. Eu acho que precisa ter mais um pouquinho de paciência, e no momento certo, as coisas eu acredito que vai voltar às suas normalidades. A vacina está chegando, aos poucos, está bem atrasada, eu posso assim dizer. Eu acho que no vacino mais é o quê? 15%? 15 a 20%, né? Então, ou seja, eu creio que, né, até chegar aí a setar 16 anos vai demorar um pouquinho ainda. Enquanto isso, nós não podemos dar bobeira. Concernente aos comércios, eu já falei, eu sou muito contra de fechar os comércios. Precisa sim seguir os protocolos. E temos muitas reclamações a questão de aglomeramento em bar. Muitas pessoas nos procurou e muitos bairros aí super lotados, pessoas sem máscara. Então, assim, isso não é interessante. A pessoa acaba se contaminando, leva para suas casas. Isso não é bom, isso não é interessante, né? Então, eu acho que todos nós precisamos aí nos refletirmos, pensar no próximo, né? E ter um pouco de paciência. Não é fácil ficar em casa mesmo, não. Não é. Principalmente os jovens. Mas no momento, né, não está de brincadeira.
Senhor vereador, eu queria deixar bem claro também, aproveitando o gancho das suas palavras, que quando foi feita a reunião do comitê, foi estipulado que os bares venderiam só delivery ou entregar só na porta e não poderia ir as pessoas irem lá dentro do bar, ficar lá dentro. E restaurante, 20% da sua capacidade total. E eu queria aproveitar o ensejo para pedir que isso fosse respeitado, para que não haja um decreto fechando tudo de novo. Então vamos cooperar para que os comércios continuem abertos. Obrigado, senhor vereador.
Disponha, não é esse mesmo. Mas infelizmente a gente sabe que muitos não estão respeitando, né? Aí o. Essas questões aí, né? Mas que a pessoa possa refletir nisso, né? Que tenha um pouco de consciência e pensar no próximo, porque realmente muito bar super lotado mesmo, então isso aí não é bom. Consciência Copaz, eu não gosto de estar falando muito sem ter assim, um conhecimento aí do contrato. Eu já li, lá em casa do contrato, já li bastante, mas ainda não li todo, né? É bastante. Então a gente tem que falar com base no que está. Ali no contrato. Mas o que a gente pode falar é que temos muita reclamação de muitos aí bairros faltando água. Aquela rua que eu falei na reunião passada, tem umas duas, três semanas que estão ali reclamando com falta d'água. A água não chega na caixa de jeito nenhum, nem à noite. Estou tomando banho de canequinha. Pirâmide também, mesma coisa. Vários aí bairros da cidade estão aí enfrentando aí a falta d'água. O calor não está tão forte, eu creio que não está faltando água nos poços aí esse ano. Então, infelizmente, parece que não tem livre para as pessoas, né, os forçados, os poucos que tem, e não tomam providência. Eu acho que precisa sim estar conversando direitinho com essa pessoa responsável para ver que possa, né, amenizar um pouco essa situação. Concernente aí os estragos que tem feito, a gente sabe que no início um pouco de transtorno vai gerar mesmo, né? Ou seja, para passar o encanamento tem que quebrar, né, para arrumar. Mas se quebra, né, que arruma, que faça bem feito, mas essa falta d'água aí realmente não dá para aceitar muito. Então acho que precisa chamar o responsável aqui sim, para ter uma conversa. Eu acho que o caminho é esse. E depois disso, se não for resolvido, aí sim tem que ver o que pode ser feito. Mas do jeito que está, não pode ficar. Essa também é assim que eu penso. Vou sentar os lotes também. Realmente, então alguém já conversou com a gente. Mas deixa a lei. Os lotes sujos, a gente fala. Por que não aplica a multa? Mas é o que já falou, ela falou, a multa é muito pequena. Então, ou seja, alguém já propôs para a gente fazer uma lei de estar aumentando aí o valor dessas multas. Então, é bem complicado isso aí, mas acaba aí o executivo está acompanhando de perto, notificando os donos dos lotes para que façam limpeza do seu lote, né, para evitar demais transtornos. A risca, a dengue, essa também está em alta. Concernente aí essas emendas aí que foi falado aí, né, a gente fica feliz, a gente está acompanhando também isso aí há um tempo já, então a gente fica feliz com essa indicação. Esses 500 mil aí que vai vir aí para o Jacir vai ser muito útil. Não vai ser o suficiente, mas é um valor bastante considerável. A gente fica feliz com isso. O demais também emenda que veio. A gente fica feliz também. O importante é que está vindo. Isso vai ser investido na nossa cidade. Então isso, né, é o que nos alegra, é o que nos deixa feliz. Não é isso, pessoal? É igualzinho, é estrada, pessoal. Eu acredito que não tem um valor aqui que cobra mais estado do que eu. A gente conversa bastante, a gente cobra bastante. Eu sei, então eu não vi nenhuma vez, e eu lá, né, na live do prefeito, meu nome lá sendo notificado. E eu não estou me preocupando com isso no momento, não me preocupo. Eu só me alegro, fico feliz que está sendo feito isso. Você está fazendo, está ficando bom. É lógico que tem muita coisa para ser feita, mas o importante é que está sendo feito. A gente conversamos, estamos cobrando, estamos dialogando. E o serviço está sendo feito. Então, é isso que me deixa feliz. Independente se meu nome está aparecendo ou não. É isso que eu penso. Isso não me incomoda nem um pouco. E por hoje, é só.
Vereador, você me dá uma parte?
Pô, até duas.
O senhor citou sobre as estradas aí, né? Lembrar que continua, né, as manutenções pelas estradas, né? Esses dias eu estive dando uma volta, né? E engraçado que a gente encontra com muitos moradores da comunidade rural pedindo quando que vai lá para minha rua, para minha estrada, eu quero que faça desse jeito, não, ficou ótimo. Então, pelo que eu estou vendo, está sendo, né, só elogiado, e espero que continue, né, entre todas as estradas rurais da nossa cidade, né, dando manutenções e parabenizar os funcionários, né, porque está lá todos os dias, né, fazendo essa manutenção para a população da zona rural. É só isso que eu queria acrescentar.
Não, é verdade. É realmente assim, está ficando bom. Tem muito serviço para ser feito ainda. Está finalizando a estrada da Contenas, né? Mas segundo o prefeito, o secretário, que isso vai ser feito em todas as estradas rurais. Vai demorar um pouco, mas vai chegar em todas as rurais. Então vamos esperar, né? Enquanto isso, vamos sim continuar cobrando, conversando, né? Isso aí que é importante. Realmente o pessoal está elogiando, está ficando bom, porque tem muitos anos que não faz esse serviço, e agora está sendo feito, então a gente fica feliz com isso. Então o importante é que está sendo feito, é isso que me alegra. Né? Então são essas minhas palavras, né? Obrigado a todos, um abraço, né? Tenham todos uma boa noite.
Vereador Elton.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus amigos, companheiros, vereadores, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a você que nos assiste aí pelo YouTube e que vão nos ouvir aí pela Ijaci FM 87,9, na quarta-feira, às 19 horas. Eu quero começar aqui as minhas palavras com um sentimento muito profundo de todos aqueles parentes que perderam seus entes queridos por causa desse Covid. Meu sincero sentimento à família de um que foi presidente dessa casa, Lisionel, está lá a foto dele lá, ele que muito contribuiu para muito do crescimento da cidade de Jaci. Ele com um papel excelente no tempo que esteve aqui nessa casa, exercendo a sua função de vereador e presidente dessa casa, e também esteve trabalhando ali na prefeitura, né? Então, fica um alento, um abraço a todos os familiares desse grande homem que representou e tem o seu nome gravado na cidade de Jaci. Fortalecendo a minha introdução, eu quero avisar a todos que o Covid ainda continua, está sendo cada vez mais difícil lidar com essa situação, onde o controle foi perdido. Não tem quem culpar. Ah, vamos culpar o prefeito, é fácil. Ah, vamos culpar a Secretaria de Saúde, que não é fácil. Vamos culpar o cidadão, então. Cidadão, alguns sim, é irresponsável, sim, nós vemos. Mas tem muitos que estão pegando, igual o presidente falou, tem muitos que estão pegando sem ter culpa, né? É trágico o momento que nós estamos vivendo. Nunca fiquei tão preocupado dentro dessa pandemia no momento que nós estamos vivendo agora. Vendo casos e casos sendo dado positivo aqui na nossa cidade e casos que muitos vão por conta própria, alguns querem ser levado pelo transporte público, que é a ambulância ao qual eu trabalho, e tem outros também lá que exercem essa função. Sempre quando a gente leva alguém para fazer o teste, é raro um que está dando negativo. Chega com sintoma, está dando positivo. Isso é preocupante demais. Porque cada um tem uma imunidade diferente um do outro. E uns que acham que não vai agravar, agrava. E outros que talvez tem asma e escapa. O problema é alarmante. O problema é grande demais. É sinistro. É coisa que eu nunca imaginava estar passando por isso. E também nunca imaginava estar na frente também, ao qual eu não tenho como voltar atrás mais. Eu já comprei a briga comigo mesmo, trabalho de madrugada, não estou me engrandecendo não, gente. Não vai pensar assim, ah, está fazendo política. Não estou. Quem me conhece sabe. O tanto que eu tenho batalhado, tenho tentado dar um suporte, tentado até em palavras, tentando amenizar o caso, que muitas pessoas me ligam, Elton, testei positivo e agora? Não, fica calma. Fica calma. Pela estatística, muitos estão saindo, uns estão tendo muito assintomático, a gente tenta dar uma maquiada. Não é maquiada, a gente tenta dar uma palavra de conforto para acalmar o ânimo. Porque quem pega um diagnóstico e olha ali positivo para a Covid, gente, só pensa na morte. Não pensa em outra coisa a não ser na morte. É o momento que nós estamos vivendo, é terrível. E nós ali, da Secretaria de Saúde, nós trabalhamos com a saúde. Está aqui a presidente também, que faz parte desse grupo, o Jonathan também, que também é funcionário da prefeitura. Nós estamos empenhando. Nós estamos tentando fazer o melhor. Nós não estamos medindo esforços. Nós vemos o secretário. A prefeitura de Jaci nunca gastou tanto com saúde igual está gastando esses últimos dias. Com tomografia, testes, enfim, vários outros gastos que tem por conta dessa pandemia. Notícias boas tem dentro disso? É claro que nos escombros de tudo isso, a gente tira alguma coisa boa. Semana passada, estive com a Kátia e também o José Fernando, ali na UFLA, ao qual, com a parceria ali com o Lab Covid, nós vamos estar fazendo as coletas aqui, está levando para a UFLA com o prazo de resposta, no máximo 48 horas, um tempo ágil, e para estar beneficiando isso, sem custo para o município, estaria ali fazendo essa coleta o funcionário José Fernando.
Vocês vão colher o RTPCR aqui?
O RTPCR.
Mas já tem data ou não?
A partir do dia 30, do dia 31, se eu não me engano, presidente. É porque o José Fernando, que é o técnico, uhum, ele está acabando um serviço no Pedra Negra, sim, e ele é o responsável e já vai estar fazendo esse trabalho. Eu acredito que dia 1º de junho a gente já vai estar mandando isso para lá. Já foi pedido geladeira ali, já foi pedido caixas térmicas, para a gente estar fazendo esse transporte. É uma coisa maravilhosa.
É muito mais fácil colher aqui do que você ter que ir lá em Lázaro colher.
Justamente. Aí nós vamos ir também, juntamente com isso, a Secretaria de Saúde, preocupada com a contaminação descontrolada, já fez ali uma separação na UBS, onde as pessoas vão entrar, fazer a coleta, e se tiver de ficar de observação, não vão ter acesso com outros casos circulares que vêm acontecendo.
Os casos comuns, né?
Os casos comuns, justo.
Digo, não seja Covid.
E nós vemos que os outros hospitais não estão sendo assim. Tem acompanhado lá em Lavras, na URPA tem uma separação. Talvez os outros hospitais chega fratura, chega suspeito de Covid.
Não, mas no Vaz Monteiro eu creio que está sendo separado. Eu acho que na
o atendimento primeiro, prioritário, primeiro não. Depois
não,
separa
assim,
quando
depois vai. Não, mas assim, é porque lá tinha o pronto-socorro infantil, que não sei se estava
funcionando. Não, é Santa Casa?
Não, Vaz Monteiro.
Vaz Monteiro?
Aí parece que estava atendendo quem
com a síndrome de gripe separado.
Sim. E a Santa Casa, que é o pronto-socorro que vai todo mundo no mesmo lugar, né?
Sim.
Depois que faz a separação.
É uma preocupação muito grande. Sim. Porque onde tem o contato, é raro não ter contaminação. Né? E vendo a preocupação do secretário de obras e também o secretário de saúde, na pessoa do Toninho como secretário de obras e o Rodolfo como secretário de saúde, essa preocupação, eles já, acredito eu, que inaugure essa semana esse espaço, que vai ser de grande valia e de grande benefício para a população de Jaci. Né? Como todos aqui, a maioria aqui já cobrou também da reforma ali na UBS, essa semana passada, eles arrancaram o telhado ali, já estão colocando, fazendo uma pingapa lá de fora com calha, acredito que vai resolver o problema. Tomara, né? Depois de pronto...
Beleza, só uma parte. O senhor falou aí sobre o telhado e eu lembrei que, né, tá tão boas notícias que, inclusive, no dia que estava tirando o telhado, os funcionários da prefeitura até presenciou. Na hora chegou um deputado, deputado Charles Evangelista do PSL, ele chegou. É de surpresa que já se ligando pra gente, doutor, na cidade. Ele entrou na OBS, viu a situação que tá, né? As trincas, né? O telhado. E estamos indo sexta-feira para Juiz de Fora, né? Pra sentar com ele, para ver se ele consegue encaminhar uma emenda já positiva, direto, que vai cair na conta direto. Para a reforma da OBS.
Eita!
Mas aí, vamos esperar sexta-feira. Mas é uma notícia boa também.
É bom a gente antecipar as notícias, porque talvez algumas vão ser concretizadas.
Com certeza.
Outras não. Talvez a gente vai ter frustração. Mas é bom a gente dar uma quantidade boa de notícias, que talvez depois, passando a peneira aí, a gente tira coisas boas disso, né, Juninho? E, então, eles ali começaram a fazer esse trabalho do telhado, né? Eu não quero estender muito, quero falar agora um pouco das especialidades, meu tempo está esgotando, estou vendo ali pelo reflexo. E Jaci é muito beneficiada na área de saúde, eu já falei isso muitas das vezes, volto a repetir, é que nós temos aqui o urologista William, da cidade de Bom Sucesso, prestando um ótimo trabalho ali, fazendo, né, a vasectomia, todo o atendimento à saúde dos homens, né? Isso é muito importante, coisas que outras cidades, nós não vemos essa regalia que a cidade de Jaci tem, não. Isso é muito bom, a gente conversa com ele, é uma pessoa muito alegre ali, tive a oportunidade de fazer um procedimento com ele ali, muito carismático,
É, e aí fica aí a indicação para aqueles que querem, né, fazer vasectomia, conversa lá com o Rodolfo, ele vai estar agendando. E é benção, né? O Nelson já dispôs aí, futuramente, não sei, brincadeiras à parte, né? E só para terminar, muitos estão perguntando por que que quebrou o passeio da entrada, na saída da cidade, né? A entrada é para o lado de cá. Por que que quebrou o passeio? Porque a empresa prestou serviço, não ficou legal, o prefeito pediu para que executasse o serviço novamente. Ali puseram uma camada de ferro. Nós vimos agora que os trabalhos estão sendo feitos. Ou seja, não é de qualquer forma, né? A gente vê que o executivo está trabalhando, mas não é de qualquer forma. Se não ficar bom...
Vereador, aproveitando o gancho que o senhor falou da calçada lá, que faltou antes, né? Tinha faltado
a
barra de ferro. Também quero pedir atenção para o asfalto, onde tem a tampa ali, que também está afundando. Eu acredito que ali deveria ter sido feita uma caixa de areia para ficar bem mais firme, né? Porque agora você passa ali, parece que tem um quebra-mola invertido ali.
Uhum.
Obrigado.
É bem lembrado, né? Eu acredito que o executivo, olhando com carinho junto com o departamento de obras, estará corrigindo esses problemas, que talvez não seja por culpa da empresa, mas não ficou legal. Ideal é fazer de novo e fazer bem feito. Eu agradeço aí, peço desculpa pelos segundos que eu passei. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Boa noite.
Vereador Jonas.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vice-presidente. Nossos colegas vereadores, jurídico desta casa e todos funcionários. Boa noite também nossos ouvintes aí da rádio, né, o pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube. Todos uma boa noite. Eu agradeço a Deus, né, de estar aqui hoje mais uma vez. Esclarecendo para a nossa população o que a gente tem sido pago para isso, né? Nós estamos sendo pago para esclarecer para a população e dar melhores condições de visibilidade para eles. Eu queria que deixar minhas palavras hoje a respeito da live do senhor prefeito e secretário de esporte da nossa cidade. O prefeito disse que a obra lá da nossa praça de esporte era para acabar no final do ano passado, né? Depois disse que terminaria em março deste ano. E agora, na última live, ele, seu secretário, disse que concluía as obras em janeiro de 2022. Né? Será que teremos outras prorrogações? Já que o ano que vem é ano eleitoral, né? As obras serão realmente concluídas? Assim, a gente espera que sim, né? Foram prorrogando. E lá tem, a gente vê lá que já está nascendo uma árvore dentro do campo, né? Então, eu só falo dessa maneira porque na minha campanha eu levantei muita bandeira do esporte, né? E o que a gente está vendo aqui acontecer na nossa cidade, um descaso, né? Um descaso com o esporte. Hoje os meninos aí ficam brincando, aqui mesmo, aqui do lado da câmara, eles fizeram duas traves de bambu. E está jogando no meio do pasto ali, está brincando no meio do pasto. Pode se cortar com alguma coisa, né? Que joga entulho lá. E aí depois vão nos trazer uns problemas maiores. Então, eu vejo esse descaso aí com o esporte, aqui em Jaci. Pelo visto que, né, por conta da pandemia, não está podendo ter muita aglomeração, mas que dá para já para ir fazendo alguma coisa imediatamente, porque lá está feio, viu? E só passando para os nossos ijacienses, a transparência do gasto público, nós vereadores estamos apenas cumprindo com o nosso papel, pelo qual nós fomos eleitos, que é fiscalizar os gastos públicos e mostrar para a população. Agora, eu não entendo o porquê do prefeito ficar incomodado com isso, se nós estamos sendo pagos para isso. Nós, nove vereadores aqui, somos pagos para fiscalizar e mostrar a transparência para o pessoal. Entendeu? Eu não entendo por causa de que fica incomodado com isso, né? E a gente vai mesmo, hoje a gente fomos na prefeitura, né, na parte de licitação, fomos muito bem recebidos, né? Custa isso? Explicou para nós, a gente entendeu, pronto, acabou. Né? Não tem picuinho para ninguém, não. É, também falar, gente, da CPI, que ela não morreu, não, viu? É, a gente faz parte da CPI, do gasto do que veio do Covid para cá, e a gente está esperando, mais uma vez falando, estamos esperando o Ministério da Saúde mandar o seu parecer para a gente tomar as providências, tá bom?
Senhor vereador, uma parte, por favor. Semana passada, eu não me recordo o dia ao certo, o Ministério da Saúde respondeu o nosso requerimento.
Seu vereador, porque mais cedo eu tinha perguntado pro nosso jurídico e ainda não tinha, mas já que já respondeu, vamos dar sequência nessa CPI, não é mesmo? Queria que também deixar bem claro para os nossos cidadãos de ciência, para que as obras que temos no nosso município, que seja terminado, né? Porque, assim, é muito boa essa notícia que vai abrir lá o túnel, vai fazer uma obra grande. A gente fica muito satisfeito. Eu também levantei muito essa bandeira que né, fizesse essa construção lá. A gente fica muito satisfeito. Mas não adianta, já que falaram que 500 mil não dá para fazer, não adianta começar e depois não conseguir terminar. Igual está fazendo aqui com a creche, a escola, o campo, lá perto da cervejaria, a praça. Então não adianta. Vamos começar, porque nós, assim que começar, tem que terminar. Porque senão o senhor vereador Nelson fez um gesto ali que queria falar na minha fala. O senhor pode ficar à vontade, desde o começo do nosso mandato aqui, sempre que o senhor precisou falar na minha fala, vai estar à vontade, viu?
Obrigado, eu só não queria atrapalhar a sua conclusão. Lembrar que quando o senhor fala em obras não terminadas, lembrar que as obras que estão aí, eu fazia parte da gestão passada como vice-prefeito, não foram terminadas por falta de recursos, né? Que a gente passou maus momentos quando a gente pegou a administração, mas lembrar que não foi a administração passada que começou, foi a retrasada. Mas lembrar que todas as reuniões a gente fala, o prefeito já falou que até setembro ele vai terminar a creche. Aí chegando na reunião que vem, a gente fala de novo da obra. Parece que o prefeito, as falas que ele fala não estão sendo informadas. Ele deixou bem claro que até 7 de setembro, ou tardão, no final do ano, ele entrega a creche. Essa escola que ele falou que, infelizmente, não tem previsão, porque é uma obra que vai gastar muito dinheiro, né? Que ele vai tentar fazer a cobertura primeiro. Já deixou bem claro também, né? Então, tipo assim, a gente através do líder, que é o Elton, e eu, que sou amigo pessoal do prefeito, a gente fala. Vocês pedem e a gente responde. Aí depois, em outra reunião, vocês falam de novo da obra. É direito se eu falar. Mas lembrando que tem que ter um prazo. Entendeu? O prefeito falou que até setembro ou final do ano ele vai entregar a creche. Então, tem que dar um prazo. Então, até final do ano, toda reunião a gente vai falando, parece que, João, que as falas do prefeito não adianta.
Mas e a orla? Começou a orla?
Não, a orla, o líder do prefeito falou na reunião passada que já tá em fase de licitação.
Não está em fase de licitação.
Não é só um lá.
Não tem, não.
Já?
Então, as planilhas já estão prontas.
Estão prontas, porque não tem nada na licitação ainda.
Mas aí...
Não. Não, a da creche tá lá. Pela ordem, da orla.
É, pra não atrapalhar. Então, é isso que eu falo. Então, não, bom, eu assim, não entendi. Você entendeu, João? Não é que eu tô direito na sua fala. Mas assim, dá um prazo pelo menos pra poder, tipo assim, aí na próxima reunião fala de novo a mesma coisa.
Mas, vereador, não tem como, sabe por quê? Deixa eu explicar pra você. Nessa mesma tribuna, o senhor prefeito tava aqui e falou o quê? Vamos nós nove, não vai ter diferença. Vamos nós nove trabalhar para ir já se. E o que está acontecendo? As diferenças estão acontecendo. Entendeu? Quando o senhor fala que tem uma obra que foi de gestão passada e tal, também a mesma coisa que o senhor fala, se o senhor compra uma casa hoje, o senhor precisa de reformar ela, o senhor não vai reformar a casa não? Vai deixar ela acabar aí? Né? Só concluindo essa parte aí. Em questão, gente, da receita que entra aqui, né, que eu tenho em mãos aqui, no ano passado, entrou aqui até dezembro 28 milhões e 400 mil reais. Né? Quando fala que a folha de pagamento da prefeitura está alta, só presidente, só mais uns dois minutinhos. Quando fala que a folha da prefeitura está alta com funcionário, gasto funcionário, eu tenho que ir de janeiro de 2021, arrecadou em janeiro 2.667.000. Em fevereiro, 2.457.000. Em março, 2.457.723. Então, se está igual o vereador falou, que a folha fica mais ou menos em 1.300.000, ainda sobra mais 1.300.000. Né? Então, o senhor prefeito falou que na virada em janeiro, que tinha 5 milhões e meio em caixa. Só isso aí. Não é específico, a gente sabe disso. Mas já dava para fazer o telhado aqui da creche e muitas outras coisas. Né? Então, pessoal que é líder do prefeito, não precisa ficar incomodado, porque nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar. Né? A gente está fazendo o nosso papel de fiscalizar e eu vou estar aqui até o final do meu mandato fazendo o meu papel. Doa quem doer. Vou estar aqui fazendo o meu papel. Só, presidente, é só isso por hoje. Uma boa noite a todos.
Boa noite. Antes do próximo falar, Rogério, eu queria explicar. A licitação para a creche já vai acontecer. Eu falo assim, é que dá para terminar a segunda etapa da orla que não está.
Senhor presidente, eu posso falar, porque foi eu na reunião passada, se eu não estou enganado, foi eu que falei sobre a orla. Eu falei que o prefeito já estava encaminhado e que seria feita a licitação da orla. Sim. Então, eu tinha explicado que a creche ele já tinha dado até uma data que ele queria inaugurar dia 7, mas se não desse, porque pode dar desistência de licitação até o final do ano. E que a ordem seria o próximo a ser licitado ainda esse mês. Mas, assim, pode passar 15.
A gente sabe que tem essas coisas, só que não tem. Eu concordo, porque hoje a gente foi lá, conversou com o Marcos, e tem sim a licitação.
Dá licença, senhor presidente. Na reunião passada, vereador Nelson, o senhor tinha falado que tinha sim uma licitação. Então, quando o senhor afirma que tem uma coisa, é porque ela existe. Então ainda ela não existe, certo?
Então, o vereador, são trâmites, né? Às vezes pode estar publicado, aí por falta de algum documento eles tiraram.
Não publicado falta. Ainda, não está nem chegou lá. Não, porque não. Ainda tem que vai para compras, aí ele falou um monte de coisa. Então ainda não, eu quero esclarecer que não está, certo, mas não tem licitação.
Eu só entrei na fala do vereador Jonathan, por quê? Porque assim, se há 10 dias atrás a gente falou, pediu um prazo pelo menos, tipo assim, ó, vereador, tem 2 meses que você falou e não foi feito. Entendeu? Porque assim, porque muita gente que às vezes não está ouvindo a reunião hoje, aí ouve na semana que vem, aí já falou, ou deixou de falar.
Presidente, só para terminar, as planilhas foram passadas por compras, que eu tinha falado na última reunião, sim, e está em processo de tramitação.
Sim. Da Praça Esporte. E da Orla. Os que estão, que vão ver o serviço e vão ser prestados. É. Sim, pode
ir. Vereador Juninho.
Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, senhores vereadores, doutor Júlio, senhores servidores da casa, população que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube, quem vão nos ouvir pelas ondas de Jaci FM, boa noite, meus sinceros cumprimentos. Desde já também quero me compadecer com as famílias enlutadas, né, pela perda dos seus entes queridos. E quero dizer, senhora presidente, quero falar de um problema que, senhor presidente, né? Desculpe. Obrigado, Rogério. De um problema que ainda não foi dito nessa casa. Mas eu aposto que, como todos os problemas que foi dito por nesta tribuna, por mim e pelos demais, foram realizados, mesmo não nos nomeando, mas, como diz o Nico, eu também não preciso de ser enaltecido por um ou outro, eu quero ser enaltecido e reconhecido pela população e pelo meu trabalho, que acredito que eu tenho desempenhado com maestria. Quero falar de um problema crônico na nossa cidade, que é lá no bairro Novo Horizonte, que é o esgoto, que ainda lá não tem tratamento de esgoto. Então, peço encarecidamente ao prefeito que nos ajude a cobrar da Copasa, porque agora é obrigação dela, né, fazer. Então, que ele nos ajude a cobrar da Copasa uma rapidez para esse problema, que já é antigo. Senhora presidente, quero também repetir o pedido sobre os redutores de velocidade na rua do Sargento Pedro Paulo, e aproveito o ensejo também para atender um pedido de um amigo meu de 9 anos de idade, que o caminhão aqui na rua da Câmara voltou na casa dele e quase entrou no quarto dele, ele se assustou muito. Aí ele pediu para que a prefeitura, né, no setor de trânsito ali, viabilizasse ali uma sinalização para ter menos perigo naquela descida ali chegando ao banco. E esse meu amiguinho é o Davi, de 9 anos de idade. Ele ficou muito assustado com o incidente que aconteceu lá na casa dele. Bom, dito isso, senhora presidente, quero dizer que me impressiona sobremodo, e deve estar impressionando quem está nos assistindo também, como que em 4-5 meses de mandato, nós temos realizado tantas obras, tantos concertos, que não foi feito realizado antes. Isso aí eu fico impressionado. Então, já mostra a eficiência que o nosso trabalho está tendo, né? Senhora Presidente, quero aproveitar também e falar sobre a orla, porque foi dito aqui nessa tribuna, em janeiro, mais uma vez, que, abre aspas, fizemos com isso a primeira etapa da orla, lá no Ipiranga. Agora, com a orla do Ipiranga, esta linda e bela paisagem que nós temos aqui, nós iríamos investir na segunda etapa, como agora não está em licitação, está ainda na primeira etapa, né, de trâmite na prefeitura, que nós fomos lá. Então não tem nada em licitação, deixar bem claro, antes que distorcem aí e me coloquem como mentiroso. Isso, mentira, eu não gosto. Principalmente aqui nessa tribuna, que eu respeito muito. Então, e foi dito aqui também que já teria o dinheiro para fazer a orla. Não entendo por que demorou tanto, se é um lugar muito bonito e que realmente é lindo. Que eu ando de bicicleta lá todo dia com o meu amigo pessoal, o servidor Ranieri, o Barba, né? E eu noto, foi dito que para isso já temos dinheiro guardado. Já temos dinheiro guardado para isso, senhora presidente. Fecha aspas. 1 milhão era 5,5 milhões, né? Mas com a demanda para fazer obras, qualquer tipo de obras, né, que pode remanejar ali nas secretarias, aí sobrou 1.153.376,85.
Sou vereador, esses 5 milhões mais de que a gente tem aqui de janeiro até em abril, põe 2,5 milhões, mais esses 5,5 milhões, quanto que daria até hoje?
Né? Vereador, mais uma parte.
Deixa eu só terminar aqui de concluir, porque mais ou menos, de janeiro, fevereiro, março, abril, 2,5 milhões, vai dar mais ou menos uns 15 milhões de janeiro até hoje, com 5,5 milhões que já passou em caixa.
Ô, vereador, você me dá uma parte? Mas o seu salário não está sendo pago, João?
Vereador.
Como funcionário público?
Sim.
Você falou,
lógico,
você está somando,
eu
você
trabalho por isso.
Mas você está somando 2,5 milhões, como se tem a despesa?
Estou colocando aqui a arrecadação.
Mas então, vereadores, vocês me desculpem cortá-los, porque eu acho que essa discussão não é pertinente ao que eu quero falar agora. O Jonathan, ele só deu um parecer sobre uma somatória aí, só para ilustrar. Nós não estamos discutindo aqui sobre gasto. Vamos acalmar os ânimos aí. Então, voltando, além disso, nós devolvemos um pouco mais de 260 mil reais desta casa para o Executivo. E o que foi feito até hoje na orla? Nem a limpeza. É o mínimo que deveria de ter sido feito até então, era a limpeza. Mas, não obstante, vejo que realmente o descaso é enorme. Chegar e falar que tem licitação para isso, tem licitação para aquilo, é lindo. Cadê a licitação? Vai no portal intransparência da prefeitura. Se tem licitação, está lá. Mostre-me alguma licitação da orla lá, a não ser da primeira fase. Pelo amor de Deus. Então, vamos ser mais cordiais uns com os outros aí. e tentar tampar o sol com a peneira. Foi dito também, senhora presidente, nessa casa, né, sobre as outras construções, né, que o vereador até pediu um tempo. Acredito sim que temos que dar um tempo mesmo para que essas obras sejam executadas. E tomara que seja com maestria, porque como acusam, né, o executivo de 8 anos atrás, no qual temos aqui o executivo de hoje que era vice, e temos 2 vereadores aqui que faziam parte daquela legislatura. O que foi feito então? Por que chegar aqui e atacar os outros? Ah, vou colocar a culpa na Olívia. Vou colocar a culpa no Célio. Muito fácil. Agora, traga o que aconteceu. Teve desvio? Para onde foi esse dinheiro? Eu quero saber para onde foi esse dinheiro.
Vereador, você me dá uma parte? Você citou meu nome aí...
Não, citei o seu nome.
Não.
Eu falei vereador.
Mas
o senhor sentiu-se incomodado?
Não. Hora nenhuma eu senti incomodado. Os 2 vereadores que fez parte da legislação passada foi eu e o vereador.
Então, eu quero que o senhor me responde. Certo. O senhor pode me responder o que... Peraí, deixa eu acabar de fazer a pergunta e o senhor responde. Se o senhor tiver...
Pois não. É claro. Se não tiver agora, eu, na próxima reunião eu respondo.
Então, eu quero saber do senhor, já que o senhor já... sentiu incomodado aí?
Não incomodado, citado.
Não citei o senhor. Vossa Senhoria não foi citado nominalmente hora nenhuma por mim.
Então conclui, por favor.
Eu concluo, se o senhor deixar, porque esses mimimis que ocorrem por aí, eu já estou cansado. Agora, julgar na culpa lá é muito simples, né? Falar que houve desvio. Quais os desvios? Porque falou que houve desvios, eu queria que o senhor me citasse quais. Se tem, se já está julgado, tramitado e julgado. Porque é muito simples acusar uma pessoa que não pode vir aqui e se defender.
Com certeza, senhor vereador. Na legislação passada, onde fui vereador, em 2012, quando fui eleito, eu lembro que em 2013, no final de 2014, eu fiz uma denúncia da creche. Ela foi acatada pelo Ministério Público e não foi conclusiva até hoje. Infelizmente, eu, como os 8 vereadores que estão aqui, está aqui para fiscalizar, olhar irregularidades e denunciar. Agora, o mérito de julgar não somos nós.
Opa, e mas ninguém falou em julgar.
Não, então.
Eu só estou pedindo para o senhor me falar o que foi desviado, já que então, o senhor falou que foi desviado.
Duas estações de empresas para terminar a obra, para começar e terminar, e as 2 empresas foram pagas, totalmente o valor integral da licitação. E não terminaram a obra. Entendeu? Foi denunciado na época o secretário e o prefeito municipal. Agora, o que aconteceu até agora no final não tem conclusão ainda. A conclusão, eu acho que vai sair agora nesse mês que o jurídico falou. Tanto é que só foi liberado agora para fazer o término da creche por sair a conclusão. O término da creche, desculpa. Pela conclusão que saiu. Então, na época, foi feita essa denúncia. Entendeu? Não é mimimi.
Quando eu falo que é mimimi,
não.
Quando joga-se o problema, a batata quente, lá atrás. Por que então já não tomou mais decisões mais rápidas?
Mas quem julga é o promotor, não é o prefeito.
Não, sim, ué. Mas só que, de acordo com o que o senhor disse, por que já não foi feito antes as denúncias? Quando começou a construção.
Mas foi feito, seu vereador.
Então por que já não foi feita a fiscalização?
Mas na época, eu como vereador fiscalizei, vi irregularidade e denunciei. Eu como vereador Arnaldo, tanto é que eu te provo, mudando de assunto completamente, o vereador Arnaldo na época fez várias denúncias da saúde e foi concretizadas. Tanto é que voltou para os cofres do município de saúde quase R$1 milhão com as denúncias. Então, foram feitos assim, igual os vereadores estão fazendo agora. Foram feitos sim. Entendeu? Não é mimimi. Não estou julgando.
Rogério, você estava aqui, não podia inaugurar a creche? Que foi entregue de 17? De
não podia. O jurídico daquele pode nos informar também. Estava na justiça, estava impedido. Eu lembro que eu fui com o prefeito várias vezes lá em Brasília, no Fundeb, para poder liberar e não conseguimos. Porque estava na justiça.
agora sim foi liberado. Por isso que vai ser concretizada a obra. Né? Agora, essa obra da frente aqui, isso eu posso te falar. O prefeito falou que não tem condição de terminar ela agora.
Porque mas isso daí, toda reunião ela está sendo solicitada. Inclusive, eu quero aproveitar o gancho e dizer às autoridades sanitárias que também é um foco de
com certeza
lixo.
O que eu entendi na sua fala é sobre que, pela vez que você fala, os vereadores no passado, ou o vice-prefeito no passado, o prefeito não fizeram nada, fizeram sim.
Não, mas entendeu? Eu só falei porque, entendeu? Quando fala-se algo, quando acusa-se alguém, eu acho que no dia deveria ser falado isso também. Porque o senhor não falou isso no dia. Por que que é fácil eu chegar e falar assim, ah, o vereador Nelsinho desviou tanto, tal, tal, tal. Mas só que eu não explico que eu fiscalizei e tal. Então,
mas é o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente está jogando palavras no ar que a população não está entendendo. Entendeu?
Então, é isso que o senhor fez a outra.
Não,
igualzinho foi feito agora sendo falado aí da licitação. Que pode entrar no portal Transparência, que não vai achar.
Mas, vereador, eu entendo. Pode ter sido um erro de comunicação, mas vai ter intenção e vai ser feito. Não foi mentido.
Juninho e Nelson, vamos terminar o assunto, senão vai render.
Então,
você está terminando sua fala, Juninho, por favor.
Terminando a minha fala, senhora presidente, então, se não está no portal Transparência, então não tem como provar. Se não está na licitação, na sala, na secretaria de licitação, então não há licitação, gente. É fácil. Senhora presidente, eu quero terminar com uma lembrança que eu tive aqui agora de um velho poeta que fala assim: o golpe está aí, cai quem quer. Senhora presidente, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. E obrigado, Deus, por essa oportunidade.
Ô, Rogério, antes de você falar aqui no próximo, eu acho que a gente tem, tipo assim, focar no falar o que foi feito na gestão passada. Vamos preocupar com a nossa. Porque, infelizmente, falar assim, foi da passada, quem fez isso, quem fez aquilo, quem não fez, tá lá na justiça, a justiça que cobra e pronto, acabou. Porque senão a gente não vai acabar nunca e a gente tem que realmente trabalhar para agora.
Só mais uma parte, então, que você falou. Lembrando que independente, e serve para mim também, vereador, independente se foi em 2001, 2011, 2010, o vereador de hoje pode também puxar o de 2012 também e se achar alguma coisa denunciar também.
Pode. Vereador Rogério Tungas. Presidente, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, a nossos ouvintes aí, né, do YouTube, do Facebook e da rádio vai ao ar na quarta-feira. Diante, gente, dessa pandemia que estamos vivendo, eu vou focar mais na pandemia. Eu não sei se vocês recebem ligações, mas eu recebo muitas ligações e áudios que eu tenho que comprovar, se a pessoa autorizar, no meu celular, de questões de festas, de questões de aglomeração. Então, eu, por informações obtidas, parece que os prefeitos do Sul de Minas vão reunir para elaborar um novo decreto. O acesso que eu tive, né, até falei com essa pessoa que faça-se um decreto, mas não fechando totalmente os comércios, e sim determinando que cumpra as regras, né? Então, de antemão, eu peço ao seu prefeito que o dinheiro do Covid está aí, né? O Covid está aí, que ele então coloque algumas seguranças, os fiscais novamente na rua, né? Junto com a Polícia Militar. Porque foi falado aí pelo Elton a questão do Covid, todos nós preocupamos com isso, né? Os jovens realmente é difícil ficar dentro de casa, sai mesmo e leva aí para os idosos, e muitos jovens também estão morrendo com essa questão do Covid. Então, eu prefiro focar mais nessa questão aí do Covid, porque que tem tanta coisa que eu anotei para falar e muitas foram faladas. Né, vou ser rápido, da Copasa, presidente, eu sugiro então que assim que o retorno aí do Marcelo, ele voltando, vamos ver se a gente chama ele para esclarecer essas tantas dúvidas, né? Que lá no centro também onde eu moro não tem água. Então, tá, isso está geral, está em todo o município. E se a gente sentir que não tem resultado, a gente então toma as iniciativas para tocar para frente. Temos aí o jurídico, temos o funcionário da casa, temos nós, vamos fazer uma comissão e vamos tocar para frente aquilo que estava sendo desembaraçado. Eu penso dessa forma, a gente leva até onde der conversando. Nessas questões passadas, dito muito bem, Olívia, presidente, e vamos deixar para lá. Né, aqueles que quiserem voltar aqui, façam suas denúncias, tem o mesmo valor, retragem aí as denúncias, refaçam. Realmente a creche lá foi uma feita, tem o nome da dona Labibe, quando eu já falei várias vezes, né, que é falecida, mãe da Guará, né, eu já cobrei várias vezes aqui nos mandatos, a emenda foi nós que colocamos, para colocar o nome da mãe dela, que é diretora, e infelizmente teve a denúncia, tacando se é infelizmente ou se é felizmente, teve a denúncia e parou, paralisou, e parece que agora está reabrindo, pelo que o Nelson falou, porque já está chegando ao final do processo lá da creche.
Sim. Só para concluir, não terminou, mas foi autorizado já a terminar a obra.
Então, a gente fica satisfeito com isso, porque é uma coisa que está parada lá, juntando, né, entulhos, juntando lá pombinhas e questão de ratos e não sei o que, escorpião, e a gente então pede aí, agradece por estar chegando à conclusão de que tem que acabar a creche. A questão aí dos repasse, né, dito pelo vereador Nelsinho, Elton, a todos aí, a gente fica agradecido. O Dalmo Ribeiro, realmente, Olívia, ele faz parte do nosso partido. Ele doou R$150 mil. E ele é muito, conheço muito o Dalmo Ribeiro, né? E o Fred Costa eu não conheço, mas ele é muito bem-vindo, os 500 mil. Não é para nós, vereadores, e sim para o nosso município, que se encontra aí necessitando de acabar as obras.
Rogério, o senhor está falando sobre os repasses, né? Eu quero aproveitar o ensejo e dizer também que eu recebi um repasse do deputado federal Mário Eringer, que é presidente do PDT, presidente estadual do PDT, no qual ele repassa, ele faz uma indicação, né, de R$100 mil para a saúde. Eu deveria ter falado antes na fala do vereador Nelson.
Como é que chama?
Mário Eringer.
Então, seja bem-vindo, 100 mil do deputado, e nós precisamos, seja bem-vindo. Dinheiro nunca é demais, né? Para o município, vamos empregar, e o que eu falei não é para nós, para a saúde, ainda mais para a saúde nesse momento que nós estamos vivendo. Né, tem a questão do raio-x também, que foi dito, não é para nós aqui, vereadores, é para a nossa comunidade, e antes de ser vereador, nós somos cidadãos de Jaciense. Todos nós precisamos, né, da saúde. Eu, pelo menos, o meu plano de saúde é ali. Né, a gente precisa, vai ali. Ali tem tudo, tem o cardiologista, né? Então a gente fica satisfeito aí. A UBS, né, também, a reforma aí, o Elton falou que já deu um início lá. Eu já cobrei várias vezes aqui e a gente espera que cada dia melhore, né, a construção. Porque profissionais capacitados lá tem, precisando arrumar aí a questão da parte física lá da obra. Né? O passeio, a calçada da saída da cidade, foi quebrada. Eu perguntei o Toninho da Obras, ele me falou que realmente o serviço não tinha ficado de qualidade e que então ia refazê-lo colocando armações lá de ferro para ficar mais firme, né? Para ficar mais resistente. Então a gente fica aí com isso, né? Fica agradecido com tudo isso e temos só que agradecer. Seja de onde vier o dinheiro, eu acho que está vindo para o município. e não está vindo para nós. A gente fica chateado e quando passam, né, uma obra igual para a Copasa, fica essa indignação de toda a população, dessa questão de reclamações, né, de entulho, vai ligar a água, corta a energia, né, Banana? E faz isso, então fica assim complicado para todos nós. Nós estamos aqui juntos para cobrar da Copasa, tanto os vereadores quanto a prefeitura. O que nós podemos fazer aqui, não, nada impossível, é fazer uma CPI e dar seguimento para ver o que a gente pode ter feito com a Copasa, que a insatisfação é muito grande com a população de Jaci, com a Copasa. Mas do outro lado, o prefeito Fabiano, né, assinou o convênio e a população votou mais de 50% para o prefeito. Então isso queria o Fabiano, o prefeito e também a Copasa. E nós estamos com a batata quente na mão. Então, infelizmente, a gente fala aqui de conhecimento. Agora nós temos que tentar, pelo menos, fazer com que a Copasa siga as regras, né, e tente, pelo menos, agradar a nossa população, que foi quem nos colocou aqui nessa Câmara.
É só olhar direitinho, não deixar faltar água, acho que tá bom demais. E fazer o serviço bem feito.
Essa questão de faltar água, quando era da prefeitura, quando o Lino, que é um delícia profissional, conhece todos os canamentos de Jaci, né, o Lei, o Genaro, o pessoal, que falou, não faltava água dessa forma que está faltando. E olha que nem da seca, né, direito. A hora que entrar seca vai ficar todo mundo sem água. Porque, infelizmente, os poços, né, artesianos não aguentam, né, comportar toda a cidade e vai faltar mais e vai piorar mais ainda a situação. Então, gente, fica aí essa questão do Covid. Parece que vai ter um decreto dos prefeitos aí do sul de Minas, determinando algumas regras, e eu acho até que tem que ter mesmo, não fechar, porque o pessoal também, se fechar de tudo, o pessoal fecha seus comércios, né? E tudo mais, mas tem que pelo menos seguir aquilo que está realmente no decreto, gente. Está muito. O povo está brincando muito com uma coisa muito séria, que é o vírus aí do Covid. E ele é muito fácil, né, Elton, de pegar, transmitir, e a gente fica preocupado muito. Eu vou citar o nome aqui do, né, aí a gente fica com um sentimento grande com as percas que nós tivemos das pessoas, e do Luiz Anel, lembrar dele aqui, e toda a família. Ele foi vereador comigo, foi presidente, eu votei para ele para presidente, então... A pessoa que ficou aí o marco aí na nossa cidade, pessoa muito boa, nos quais os funcionários também gostaram muito dele, né? E nós, já viajei várias vezes com ele, e que Deus o tenha, e que também é vítima dessa doença que parece, né, como se diz o Elton, a pessoa dá vazio e fala, só pensa na morte. E a gente, então, pede que as pessoas tomem mais cuidado, tenha mais responsabilidade com as pessoas. Não adianta nada a gente tomar os cuidados e as pessoas, né, tem alguns aí que não tomam cuidados. Tem muitos aí que falaram que não acreditava nessa doença e hoje está dentro de casa trancado. Então, ela existe e está aí, e muito fácil de transmitir e perigoso. Então, fica aí o meu apelo, 2 minutos, presidente. Eu peço aí ao seu prefeito, vou ver se amanhã eu vou lá na prefeitura para pedir o que pode ser feito com relação a essas fiscalizações, dessas festas que estão tendo na nossa cidade, que chega as ligações para mim, não sei se chega para os senhores vereadores, E fazer algumas restrições, gente. Eu acho que fechar não pode. Mas do jeito que está também não tem condição. Então eu acho que nós temos que fazer um meio termo aí e todo mundo seguir. Dá para ganhar o dinheiro e dá para seguir com menos casos, porque está tendo muito caso. A nossa cidade é muito pequena. As cidades vizinhas aí também vêm falar que teve um surto complicado. A cidade de Bituruna parece, de Bom Sucesso. Lavras deu mais de 130, deu 132 casos na sexta-feira. Depois deu mais de 80. Então a gente fica preocupado. Você quer falar disso?
Senhor vereador, é só uma minutinho. Se o senhor falou sobre o fechamento dos comércios, nós aqui, nessa casa, encaminhamos o senhor prefeito lá, né? Que ele falou que não tem condições. Eu vi numa reportagem na cidade de Campanha, vão dar essa indicação que a gente mandou pro prefeito, eles vão dar lá uma ajuda de custo para os comerciantes. Né, que acho que varia mais ou menos de R$200 a R$2.000 lá. Tem uns trâmites lá, se algum vereador quiser olhar no YouTube aí, em algum lugar, a cidade de Campanha já está aprovado com recurso próprio.
eles vão dar esse suporte pro pessoal.
Eu acho que tendo condições, é muito bom o vereador fazer isso, mas é, e hora nenhuma eu tô falando aqui que tem que fechar os comércios. Só pro povo ouvir direitinho.
Da parte de ajuda.
É, eu acho que tem que regulamentar sim o comércio. Né? Não pode ser fechado de forma alguma, mas também não pode deixar do jeito que está sendo deixado do jeito que está sendo chegando para a gente. Fotos, né? E grandes restaurantes cheios e fica perigoso. Não só o auxílio do comerciante, como também o auxílio das pessoas carentes. Eu acho que se tiver o dinheiro e tiver as condições, eu acho que nós estamos aqui para fazer para o nosso povo. Nós não estamos fazendo para nós. Então, uma indicação que eu já fiz também lá para o seu prefeito é a questão de uma ajuda, de um auxílio, né, durante quando durar a pandemia, que parece que não tá fácil de acabar, não está perto, de dar uma ajuda aí mínima. Eu vi também, não sei se foi em Circuito das Águas aqui, esqueci o nome. É, campanha? Não, foi em Caxambu. Então, eles fizeram lá um auxílio até R$200 para as pessoas de extrema pobreza. Eu acho que nós temos condição de fazer isso aqui.
Pedro Rogério, você me dá uma parte, por favor?
Pode falar.
Temos condições, como a prefeitura vai fazer. A prefeitura hoje, através do Cade Único, ela já dá a cesta básica e a partir do mês que vem vai dar o Vale Gás. Hoje, se você botar uma cesta básica, hoje está em torno de R$110 no supermercado.
R$110.
Mais um gás no valor de R$90.
R$200.
Então a prefeitura já está fazendo a parte dela. Não está dando o dinheiro em si, mas está fazendo a parte. Eu acho que deveria fazer mais, sim.
É.
Cobre o prefeito todos os dias, mas assim, a partir do mês que vem vai sim. Conversei com ele hoje sobre o repasse do Vale Gás. Ele preferiu, eu não sei como que é os trâmites, mas acho que não vai mandar para a Câmara. Acho que é através do conselho lá mesmo já vai ser deliberado já esse auxílio, não vai precisar de aprovação dos vereadores aqui, para sair mais rápido também.
É uma coisa assim, pode ser decreto, entendeu? Às vezes.
Né?
Então, gente, fica aí os meus dizeres, ô presidente. Eu sempre falo isso, aqui que for bom, a pessoa colhe e guarda, aquele que não serve também, esquece. E só que eu penso dessa forma. Eu já estou aqui há muitos anos, graças a Deus, né, porque o povo considera e quer me ver aqui, então a gente está aí sempre lutando para o bem do povo. Então é isso aí que eu penso, é dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu vou levar. Né, tenho o meu próprio, o meu voto, eu voto do jeito que eu quiser, a questão é da minha personalidade, eu já tenho ela, então cada um faz aquilo que tem que fazer.
Dá licença só um minutinho?
Pode.
Então, sobre se Vale Gás, isso aí é uma boa, porque tem muita gente perguntando na rua se é verdade, se vai ter mesmo, então é uma notícia muito boa.
Segundo o vereador Nelson, agora acabou de falar, confirmar que vai ter. E eu acho que é muito bem visto e se puder ajudar mais, que venha mais ajuda para todo mundo aí. Obrigado, presidente. Vereador Célio.
Boa noite, senhora presidente, os amigos vereadores, funcionários da casa. Doutor Júlio, boa noite, pessoal que nos assiste aí pelas redes sociais. Queria só dizer, senhor presidente, pedido meu vai ser enviado amanhã ao DR, que toma providência no meu trânsito ali, próximo a Camargo Correia, que aquilo ali está muito perigoso, carreta atravessando no meio da pista, aquela rotatória da Camargo Correia não é, como que eu diria, não é muita das boas, né, para eu vir com a carreta, manobrar e voltar para adentrar o passo da Roda Latina, e aí vai ser enviado para amanhã. Tendo a resposta, eu passo para a população, que acredito que aqui todo mundo já passa por um problema que teve ali naquele entre os dois radares. É carreta entrando na frente de carro, é carreta atravessando, e tem também um pedido para que, se possível, fazer uma caixa de retenção ali, caso algum caminhão venha perder o freio novamente, igualzinho perdeu os outros dias, eles adentrar aí essa.
O senhor vereador, essa caixa de contenção que o senhor mencionou aí, esses dias eu estava conversando com meu pai, e eu acho que é na descida da Serra de Santos que tem, e ela evita muito, muito acidente fatais, né? Como poderia, se aqui existisse um, poderia ter evitado o acidente fatal do viaduto. E deveria ter de fazer duas caixas, uma na descida do Quinzinho e uma outra ali próximo mesmo o trevo da Camargo, né?
Isso.
Porque ali é muito perigoso mesmo. Obrigado, senhor.
Fernando, é só isso, só a presença. Obrigado, boa noite.
Vereador Célio, só um...
Perdão?
E sem contar que ali, o asfalto está abaixando. Gente, tem que passar devagar. Você está pior que quebra-mola. Quem desce do Campestre para vir para Ijaci tem que diminuir a velocidade ali, porque é perigoso uma hora até quebrar o carro ali. Obrigado.
Tá perigoso. Então eu acho que se eles fizerem uma rotatória melhor ali, acaba com esse problema dos carretos que estão descendo, adentrar o pato da Roda Latina, entrando na frente de todo mundo.
Exatamente, deixa eu falar. Eu queria ver se o prefeito conseguisse fazer uma contramão ali na frente da casa do Tiburcio descendo ali, que tá muito difícil para os carros, os caminhoneiros transitar ali. Se ele puder até tirar aquele cabamola para nós também, vai ser uma boa, porque, nossa, é muito difícil para você conviver ali.
Vereador Edilson.
Essa palavra.
Senhor presidente, terminou aqui os nomes.
Presidente, só me dá mais 30 segundos. Dizer para os vereadores aqui presentes, população, que a gente tem os debates, né, aqui dentro, mas que ninguém é inimigo, né, porque às vezes sai depois das conversas na rua que, fulano brigou com que só discussões para o bem da população. Temos os atritos, temos as opiniões ao contrário, mas um respeitando o outro, tá?
Com certeza.
Mas aí é isso, então, que eu queria... Que aqui são todos amigos e todos a favor de um bem comum, que é...
Sim, nossa população.
É a população, né?
Concordo.
Obrigado. Já está perdoado.
A gente trabalha em um único favor, né, gente? Em prol da nossa população. Igual você. Vai ter assim todo dia. Bom que dá uma... Né? Dá um ibope, né? Votação das proposições escritas. Requerimento número 23. Requer informações e documentos acerca da arrecadação municipal. Antônio?
Por favor.
Ela?
Por favor.
Rogério?
Por favor.
Jonathan?
Por favor.
Nelson? Por favor.
Por favor.
Requerimento número 24. Requer informações e documentos acerca do percentual de gastos com o pessoal. Antônio?
Por favor.
Elton?
Por favor.
Rogério?
Por favor.
Jonathan?
Por favor.
Juninho?
Por favor.
Nelson?
Sério. Por favor.
Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.